Fique por dentro. Entrevista.
Que existe no amor e cantar nas horas mais tristes do que traz esperança. Pensar quando a gente se cansa que existe uma fonte a nos alimentar, um carinho que não se acaba e nem se apaga quando eu tropeçar. E de repente o meu peito se enche de um jeito novo de sonhar. Como um menino de hoje que nunca se cansa de acreditar.
E o tema de hoje, desvendando a jornada musical e espiritual. E para falar sobre esse assunto, nossa entrevista será com Beto Tavares, que é cantor, músico, líder de louvor e palestrante. Beto, mas muito, muito bem-vindo aqui ao Fique Por Dentro.
Muito obrigado, uma grande alegria estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Vamos começar nosso bate-papo? Conta um pouco pra gente como é, como foi, né, a sua jornada musical.
A minha jornada musical, como um bom mineiro, começou dentro de casa. Ouvindo música...
Vai falar que era clube da esquina, né?
Era clube da esquina também. Mas a família da minha mãe é muito musical. E sempre se reunia, sempre tinha samba, sempre tinha música. E eu relacionava, né, a alegria da música com os encontros de família. Então era uma coisa quase que santa, assim, pra mim. Porque era um lugar muito seguro pra mim. Mas no comecinho da minha adolescência, eu... fui estudar no Colégio Batista, comecei a ter amigos cristãos e eu estava começando a tocar violão e eles precisavam de alguém para tocar violão no clubinho da MPC, dentro do Colégio Batista. Eu posso dizer que eu comecei a liderar louvor antes de me converter, mas fez parte do processo, que eu tocava 3 ou 4 acordes e foi assim.
Qual idade que você tinha?
Eu tinha 11 para 12 anos.
Qual instrumento?
Violão.
Violão, já. É. 11, 12 anos já tocando violão.
É, eu acho que eu socava mais do que tocava.
Você sabe que eu já falei aqui algumas vezes que uma das minhas grandes desilusões é de não conseguir aprender a tocar violão. Não adianta, né? Eu não consigo, eu não tenho esse talento nato.
É dom.
Não adianta, eu não consigo de jeito nenhum. Eu gosto de conversar com pessoas que tocam com facilidade. Você é uma das pessoas que toca com violão de uma maneira...
natural.
E quando a gente olha e fala, mas é fácil tocar violão, por que eu não consigo, né? Eu quero aproveitar então esse momento, você falou aí de sua família musical, você ouviu o Clube da Esquina, né? Lá em Minas Gerais, porque todo bom mineiro com certeza ouviu o Clube da Esquina.
É, faz parte da nossa educação,
faz,
né?
Faz parte da educação musical. Mas quais são as suas principais influências, né? Tanto musical quanto também como exemplo espiritual.
Qualquer coisa que traga poesia de uma maneira... que pessoas que usem palavras com inteligência, com beleza, boas metáforas, isso sempre me atraiu. O óbvio é informativo, mas aquele subjetivo que te deixa um espaço para interpretar, para aplicar aquela mensagem para a sua vida... e ilustra, cria alguma coisa gráfica enquanto você está ouvindo, aquilo dali é mágico, né? Então eu diria que muitos autores e compositores da MPB fizeram isso. E quando eu me converti, de verdade, 1 ou 2 anos depois, eu tinha referência de Vencedores por Cristo, que era, provavelmente, aquela época, era a época mais... época de ouro, né, de Vencedores, uhum. E aqueles caras tinham uma capacidade de falar de Deus sem religiosidade, mas com uma beleza e uma paixão enorme.
E que revolucionaram a música
cristã.
Totalmente,
inclusive Eu acredito que na história do Brasil não houve nenhuma outra época em que a música chegou mais perto do que ela era fora do âmbito da igreja, sem pretensão nenhuma. Ela era o que era e as pessoas respeitavam, porque ela era, já era boa. E, então eu acho que eu tive uma boa escola, né? E depois deles vieram outros, né? Óbvio. E a gente foi seguindo os passos deles, crescendo e escrevendo músicas que nos dessem a mesma liberdade de expressão, e, obviamente bíblicas, mas que nos ensinaram, olha, você pode fazer música boa sim.
E uma dessas pessoas, né, que também fazem parte da história da música, cantor, músico, compositor, é o Nelson Bomilca, né?
É.
Ele já falou aqui, ó, segura o Beto aqui, ele tá ouvindo a gente, tá vindo pra cá.
Legal.
Ele falou, segura o Beto aí que eu quero fazer um programa com ele. Então, Beto, fala que você vai esperar ele, que ele tá te ouvindo aqui, ó.
Nelson, eu tô aqui esperando por você e vou tomar um café em sua homenagem aqui.
Então, o Nelson, passa na padaria, pega um pãozinho de queijo, como mineiro, gosta de pão aí, de queijo. Ó. Aproveita e já traz um pão de queijo aí pro Beto, tá bom, Nelson?
Desse jeito eu vou ficar mimado aqui.
Café já tá garantido.
Café,
né,
café? A gente garante. Café com leite, cappuccino, essas coisas a gente garante. Agora o pão de queijo, né?
Ah, com certeza.
É o Nelson.
Inclusive, ele fez parte dos vencedores, né?
Exato. Nelson, e eu me lembro, na nossa adolescência, nós tínhamos uma banda lá em Belo Horizonte, minha juventude já, que era o Grupo Servos. É, um grupo que chegou a ficar assim, bastante proeminente em BH. A gente tocou junto com o Rebanhão, banda Luz, Expresso Luz, e vários outros grupos, né? Porque a gente sempre esteve orbitando em torno da MPC, aquela mentalidade bacana que a MPC tem de formação de líderes e tal. E uma dessas vezes o Nelson, que era amigo de uma amiga nossa, estava hospedado com ela e ela nos convidou um domingo à tarde para ir para a casa dela e tivemos o primeiro bate-papo, assim, né? Eu não sou digno, esse é o Nelson Bomilca, né? E ele ainda não tinha cabelo branco, hein? Para vocês terem uma ideia de quanto tempo isso faz.
Tá vendo?
É... E diz pra gente, como é que você equilibra a sua carreira musical com o seu compromisso ministerial? Você também tem essa missão, né? Esse trabalho, né?
Eu nunca pensei nisso, porque...
Estão intrínsecas, né?
É, elas estão... Né? É uma amálgama aqui, né? Mas para criar eu preciso ser um pouco mais intencional. Fazer tempo, parar tudo e fazer um tempo para escrever, para... criar melodias e experimentar músicas. Nem todas dão certo, né? Tem música que pega e outras não, né?
E a autoria das letras são suas e também as músicas também ou não?
Normalmente sim, mas eu amo quando eu posso fazer parcerias.
Sim.
Quando um amigo completa o outro, né? Um vem com uma melodia bonita, o outro... Eu tenho um parceiro sensacional lá em Curitiba chamado Dani Distler. É um cara, pena que o mundo evangélico ainda não o conheceu. Na esfera dele, sim. E uma vez nós fizemos um projeto chamado Café na Cuia, eu sou o café, porque eu sou mineiro, ele é a cuia porque ele é gaúcho. E nesse projeto ele pegou algumas das minhas poesias e musicou, ele tinha algumas músicas também, outras escrevemos juntos, e fizemos um projeto acústico, que é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Então essas parcerias também fazem a gente ficar mais humilde, né?
Quem fazia muito isso é o Sérgio Pimenta, né? Ele fazia muito parcerias assim também, né?
Não, o Sérgio, o Jorge, o Guilherme. Me lembro do Jorge contando pra gente uma vez, Jorge Camargo, que eles tinham um compromisso tão forte com a composição que era assim, era marcado. Toda quarta-feira à noite eles se reuniam só pra criar. E era, né, como a gente diz lá em Minas, toró de parpite. Era brainstorming mesmo, nem sempre dava música, mas quando dava, eram aquelas músicas maravilhosas que a gente sempre viu por aí, né?
Aproveitando, já conta um pouco pra gente sobre esse seu processo de criação, poemas, o que te inspira, como é que você se dedica para escrever?
Então, eu acho que flui mais do que não. Enquanto eu crio, eu deixo que a música venha com a vida que ela tem. E depois, é lógico, a gente tem que fazer algumas mudanças. Você troca uma rima aqui, outra ali. Você coloca o peso das frases da música no lugar certo. Evita as cacofonias. Evita certos clichês. Mas Eu sou muito inspirado pelas metáforas da Bíblia. Elas são demais. Quando, por exemplo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja o Deus da glória. Eu fico assim fascinado com a maneira visual como os salmistas escrevem. Eu acho que, pelos salmos serem, obviamente, o meu livro favorito da Bíblia, eu acho que a gente aprende muito com os compositores bíblicos também. É basicamente isso. E tem algumas canções que são novas, que estão guardadas aí para a oportunidade correta, ainda não tive a oportunidade, mas quando tiver, vão estar por aí, viajando pelas ondas sonoras do mundo afora.
A gente está vivendo uma safra de, como você disse, né, toró lá em Minas. Como eu sou neto, filho de mineiro, né, eu sei falar uai, sou trem, gosto demais de pão de queijo mesmo, né? Trem bom demais da conta, uai, sei falar o nu antes da frase, no início ou no fim, você escolhe.
Sou filho de mineiro também.
Então o sangue mineiro está muito presente na minha vida, no meu dia a dia. Quando você compõe, você disse aí que a música flui naturalmente. Você pensa em algum ritmo? Você tem o seu ritmo preferido? Essa que nós ouvimos no início, que nós fizemos a abertura do programa, é uma música que está no estilo bossa nova.
É.
Você tem algum gênero musical que você gosta mais? Ou a música realmente é universal? Porque nós temos um programa aqui apresentado pelo Vavá Rodrigues, que chama Regional do Brasil.
Certo.
Então tem músicas que vêm lá do sul do país até o norte do país.
Ok.
Então você tem desde baião, xaxado, samba, pagode, rock alternativo. Tem todos os ritmos presentes neste programa do Vavá Rodrigues, que é o Regional do Brasil.
Certo.
Mas tem algum que você se inspira mais, que você gosta mesmo?
Quando, como líder de louvor, a gente tem que pensar muito na congregação. Esse é um grande porém quando a gente está compondo, porque a congregação ela não segue músicas difíceis de serem seguidas, de compassos diferentes ou de músicas sincopadas. E, enfim, a congregação tem uma dificuldade com aquilo que não é simples, é o que eu percebo. Até mesmo porque nesses últimos 20 anos a igreja brasileira foi formatada para gostar um determinado tipo de música na hora do louvor. Mas, então, para criar, eu penso muito na congregação, se é uma música de louvor congregacional. E aí a gente cai para o lado do pop, aquelas baladas de adoração. O que eu evito é dizer as mesmas coisas que todo mundo diz, só troca a frase de lugar e tento ser autêntico com relação à mensagem, né? Muitas dessas músicas vêm do meu tempo a sós com Deus, ou como resposta, por exemplo, a uma pregação que eu ouvi na igreja. Porém, eu tenho muita liberdade de fazer canções que não são congregacionais, e aí elas têm o ritmo que é como ela vem.
Uhum.
Então eu tenho samba, eu tenho samba jazz, eu tenho bossa nova, eu tenho um xaxado, shot, e por aí vai. A gente vai. Tem uma música minha nesse mesmo CD, do Canto da Esperança, que eu estava tocando agora, que é uma música a lá 14 Bis, Clube da Esquina. Tem uma história até interessante.
Qual é a música?
A música se chama Moinho.
Moinho.
A metáfora é que eu sou o moinho e ele é o vento que me move. E a música inteira é uma grande poesia. Demorou demais para ser feita porque eu achava a melodia muito difícil, de um amigo meu, Rodrigo Falsetti. Mas o povo ama essa música. Quem ouve o CD fica apaixonado pelo moinho, pelo Canto da Esperança. Mas é isso, o processo é intuitivo e depois é racional.
Perfeito, Beto. E você pode compartilhar alguma história inspiradora de transformação através da sua música? Você lembra alguma?
Lembro.
Conta pra gente.
Tem uma canção no meu CD chamado Mover. Essa canção é do Marco Faria, um amigo e colega meu dos meus tempos de Jocum, grande músico, grande compositor. E eu gosto muito dessa música e pedi para ele: Marco, posso gravar? Ele disse sim. Gravamos, lançamos o CD. O CD foi lançado em 2006. E beleza, aí a gente está tranquilo vivendo a vida e chega um e-mail para mim, meses depois, de uma menina que foi estuprada aos 17 anos, engravidou do estuprador e entrou em uma depressão profunda, perdeu a vontade de viver e descobriu que ela queria tirar a própria vida. E alguém tinha dado o meu CD para ela. E na noite que ela decidiu se matar, ela iria se jogar do quinto andar do prédio dela em São João do Rio Preto, São Paulo.
São José do Rio Preto.
São José do Rio Preto. E aí uma voz disse para ela: bom, já que você vai se matar, põe uma música. E ela lembrou desse CD. A música que falou com ela era a número 7, ou seja, ela foi esperando. Na verdade, ela não queria fazer aquilo. Quando chega na música número 7, do Marco, né? O Marco Faria chama Pra Te Encontrar. E fala exatamente da madrugada, da escuridão e da tristeza da noite. E aquela música falou com ela e ali ela procurou a pessoa que deu o CD e ela se converteu.
Que legal.
E depois disso, ela me manda uma mensagem contando essa história, né? Eu mostrei pro Marco na hora, né? Falei: olha só o que a tua música fez. Ela salvou uma vida lá no interior.
Que legal.
Tremendo, cara.
Muito. Beto, conta um pouco pra gente sobre a sua percepção do papel da música na igreja contemporânea.
Ai, eu acho que a coisa é tão abrangente, porque Deus é música. Deus é tudo. Eu acho que aquela cena do livro das Crônicas de Nárnia, quando Aslan cria o universo e tem uma música tocando, uma música irreconhecível, você não sabe se são instrumentos ou se são vozes. Eu acho que o C.S. Lewis teve uma tacada muito boa ali em colocar a música junto com a estrutura da essência de Deus, porque ela de fato tem um poder muito grande de mover regiões da nossa vida, não só do nosso cérebro, mas da nossa vida mesmo. Então não existe congregação sem música, desde os tempos bíblicos. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem e todo o avanço musical, a coisa ficou mais simples, mas continua sendo apaixonada, especialmente aqui no Brasil. É uma delícia liderar louvor no Brasil. O povo engaja de verdade.
Agora, conta pra gente, como é que você foi parar na Europa, né? Hoje você mora em Cascais, lá em Portugal, né? Como é que você foi parar? Por que que você foi pra Europa?
Bom, desde há muito tempo, quando deixei tudo e fui para missões com a Jocum, eu sentia que a minha nação era a Itália. Depois eu descobri que a gente tem uma certa flexibilidade, que é obedecer a Deus e pronto. Mas naquela época eu pensei, pedi a Deus: se eu vou para a Itália um dia, me dá uma esposa italiana. Olha só, que tipo de oração é essa?
Estou aprendendo.
Não, aqui nós temos a Paulinha, que foi apresentadora do Fique Por Dentro. Ela um dia no carro, viajando com o tio dela, ela ouviu o Eros Ramazzotti. Ela gostou da língua italiana. Ela falou: um dia, ó, eu vou ser missionária lá na Itália. Hoje, ela cuida da TLT, que é a Rádio Transmundial lá na Itália, a rádio parceira da Rádio Transmundial. Ela e o marido dela, o pastor Walter Fernandes. E hoje, ela mora na Itália.
Olha,
cuidando
que
da
É, Deus TLT. Usa umas coisas muito simples, né?
E conta, aí, mas você achou a esposa italiana?
Quando a gente começou a namorar, não, ela era só brasileira, de família italiana. Daí a gente teve um break de um ano e meio.
Eu conheci ela lá?
Eu conheci, cara, Jocum, né? Eu conheci ela em Los Angeles.
Olha.
Ela estava fazendo a escola de treinamento e eu fui compartilhar. Na época eu era missionário líder da Jocum aqui em São Paulo. E eu fui compartilhar sobre o nosso trabalho e recrutar. Eu recrutei ela, para mim.
Definitivo.
É, e como nossa primeira edição do namoro foi um pouco turbulenta, era preciso parar. E nós paramos e fomos continuamos vivendo a nossa vida. Quando a gente se reencontrou, ela tinha tirado a cidadania italiana por conta da família dela. Então, e aí a gente se casou, então eu me casei mesmo como italiana.
Tá certo.
E depois, e ela tinha muita vontade também, assim, no coração. Aquele desejo histórico, né, que persegue a gente onde a gente vai. Da gente ir para a Itália. E fomos. Nossa filha, na época, Nicole, tinha 9 anos. Filha única, criada no interior de São Paulo, com os mesmos amigos, a mesma igreja, todo mundo que ia para a igreja, para a escola. E ela sentiu demais, sentiu um baque lá na Itália. Não foi um país muito amigável para ela. E nós insistimos, ficamos lá durante 3 anos. Quando a Nicole estava entrando na adolescência, mas também ansiosa e se sentindo mal no meio daquela cultura, fora, né, do lugar dela, a gente decidiu que missionário para a Itália Deus podia chamar qualquer um, mas pai e mãe para a Nicole só tinha eu e a Raquel. E daí a gente retornou ao Brasil, nós tomamos conta da nossa filha, que hoje é uma bênção, está com 24 anos, se formando na faculdade lá em Portugal. Porém, o desejo de voltar para a Europa permanecia. E a Raquel falou assim, amor, a Itália é o seguinte, os pastores têm uma dificuldade de confiar na gente. As portas demoram muito a se abrir. Nós não estamos mais em idade de ficar esperando uma oportunidade lá na Itália. E na volta, nos últimos dias antes de virmos embora para o Brasil, a gente resolveu dar uma volta em alguns países e visitamos Portugal. Qual é a grande surpresa que a gente tem ao ver que Portugal é um país mais aberto, onde Deus está fazendo coisas incríveis e nós tínhamos bons contatos lá que abriram portas para nós. Então a gente teve que ser racional e pensar. Morar em Portugal e ministrar na Itália é como morar em São Paulo e viajar para Salvador. Então a gente pode ficar aqui na região de Lisboa e servir em qualquer lugar da Europa, mas a gente funciona melhor em Portugal e as portas foram se escancarando. Sabe aquela cena do Maxwell Smart, que ele vai andando e as portas vão abrindo? Tem sido assim para
a
gente.
E nós temos a rádio RTM Portugal, né?
É, eu estou em contato com o Rubinho lá.
Rubinho Pirola, o nosso querido Rubinho Pirola, que inclusive deve estar ouvindo a gente, que o Rubinho é um ouvinte assíduo aqui da programação e do Fique Por Dentro. E com certeza, bons frutos sairão dessa sua conversa com o Rubinho Pirola.
É, tem 2 anos que a gente está tentando marcar um café. Ô, café difícil,
viu? Ô, café.
Café com Deus.
Comer um pastelzinho. Não precisa falar pastelzinho de Belém, porque lá já é Belém, entendeu?
É um pastel de nata.
Pastel de nata, olha, pois.
Roberto, conta pra gente, você tem também um trabalho de capacitar líderes, né?
Exato.
E você está lançando um livro, quer contar um
pouco? Ah, o livro, exato.
Seis Pilares, é isso?
Os Seis Pilares. É, eu tenho trabalhado esses últimos 30 anos aí, onde eu vou como missionário, na época que eu era missionário da Jucum e depois trabalhando com o Ministério Vineyard, as portas se abrem, o povo quer ser treinado. E eu acho o povo do Ministério de Louvor muito solitário. É um ministério tão importante, mas demorou muito para os líderes entenderem que é necessário treinar suas equipes de louvor. E daí eu fui desenvolvendo conteúdo, fiz curso de coaching, formação de equipe. E eu não gosto de trabalhar com indivíduos, eu só gosto de trabalhar com equipes. E fui colocando certos princípios importantes e bíblicos dentro do meu treinamento. E quando eu sentei para escrever os Seis Pilares, eu senti que eu estava fazendo a coisa certa, era uma contribuição que ia ficar para também, como a rádio aqui, para esse livro chegar em lugares onde fisicamente eu não posso estar. E tem sido uma grande alegria trabalhar com a editora W4, o Anner, a Ana, super profissionais, muito exigentes, e a capa do livro é do Ale Gustavo, meu querido amigo, filho na fé, que me prometeu no dia que você lançar um livro, a capa é minha.
O Nelson também escreveu, né? Ele escreveu alguma coisa no seu livro?
Ele fez a apresentação do autor e o Asaf Borba fez o prefácio. E dentro da orelha, assim, tem os comentários de outros pastores que eu admiro que estão me apresentando também, né?
Os seis pilares que você fala é a vida espiritual, rotina ministerial, musicalidade técnica, relacionamentos, liderança e também congregacional. São realmente, exato, pilares importantíssimos.
Exato. E as pessoas pensam que é só cuidar da vida espiritual e ensaiar. Por isso que muitos ministérios deixam de crescer. Falta intencionalidade, falta visão.
É algo orgânico, né?
Falta multiplicar, pensar em multiplicar. E no dia que a nossa igreja montar uma congregação, nós podemos mandar alguém para ajudar no louvor daquela congregação. Então, o pensamento estratégico é muito importante. E a educação da própria igreja, né? Eu sempre aconselho as pessoas a terem pelo menos uma conferência de louvor por ano na igreja, que seja voltado, né, com mais generosidade para o momento de adoração e para o ensino.
Infelizmente, ficaríamos aqui o dia todo.
O dia inteiro, né?
Ah, ficaríamos. Mas...
Tempo poderia passar mais devagar.
Isso. Né, mas estamos chegando ao final. Mas antes, gostaríamos de abrir espaço para você divulgar suas redes de contatos.
Ah, ok. Eu tenho o meu Instagram, que é betotavares_worship. Eu estou criando o Instituto Alta Voz lá em Portugal, para servir tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu quero oficializar mesmo um centro que tenha todo o material para treinar, não só a equipe de louvor, mas também outros líderes ministeriais. E, então, a maioria, eu apareço mais no Instagram e, obviamente, no Facebook, Beto Tavares Treinamento. É onde as pessoas podem me encontrar. O e-mail é contato@betotavares.com. E o website é betotavares.com.
Inclusive, está muito legal o site, tem as opções, né, para as pessoas, treinamento, enfim, está muito legal. Gente, o tema foi Desvendando a Jornada Musical e Espiritual. E a entrevista foi com Beto Tavares, cantor, músico, líder de louvor, palestrante e viajante pelo mundo, né? Missionário aí pela Jocum. Obrigado pela participação aí do Fique Por Dentro. Foi um prazer ter você aqui na
pra
nossa programação.
Muito obrigado.
Deixa eu falar uma coisa. O Beto ele vai continuar por aqui, porque o Nelson Bomilcas ligou aqui e falou, eu quero falar com o Beto, segura o Beto aí. Então, às 10 da manhã, o Beto irá participar juntamente com a Renata Burjato e o Nelson Bomilcas. Eles estarão aqui para bater um papo com o Beto Tavares. Beto, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser. Tchau, tchau.
E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal foi ótima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.